tarde. Queria, em nome do Grupo de Trabalho de Desporto, agradecer a vossa presença. A doutora Ana Vital Melo e a doutora Andrea Oliveira, não é? E, portanto, nós já deliberámos antes de vocês chegarem que o doutor Rafael Sousa Falcão tem falta justificadíssima por contribuir para o aumento da natalidade em Portugal e, portanto, podem transmitir os nossos parabéns e os vossos felicidades. Queria começar por, em nome do Grupo de Trabalho do Desporto, agradecer a vossa solicitação e o vosso pedido de audiência. Nós tivemos aqui alguma dificuldade em enquadrar, porque fruto das várias atividades vossas e nossas, mas acho que conseguimos num tempo razoável ouvir-vos e queria agradecer essa vossa vontade. Está tudo bem, não partiu. Agradecer essa vossa vontade também de partilharem connosco as vossas preocupações, as vossas sugestões, as vossas ideias, os vossos projetos e manter esta disponibilidade para o decurso do vosso mandato, do vosso e do nosso. Queria só apresentar os deputados também que fazem parte agora, que estão presentes hoje nesta reunião. Sou deputado Joel Sá, do Partido Social Democrata. Sou deputado António Cardoso e João Castro, do Partido Socialista. Portanto, aquilo que faremos, damos minutos iniciais, maleáveis, para fazer a vossa apresentação. Eu depois passaria a palavra aos senhores deputados para colocarem as questões que entenderem pertinentes e depois daria novamente a palavra para vocês poderem depois responder às questões dos senhores deputados. Pode ser? Só dizer que esta sessão vai ficar gravada, está a ser gravada, para depois, sim, que é para depois todos os senhores deputados e quem quiser ter acesso ao que se passou nesta reunião. E, portanto, passava a palavra então à senhora Ana Vital Melo.
Boa tarde, muito obrigada por nos terem recebido, senhores deputados. Obviamente que, ao vir aqui, nós temos algumas... enfim, dificuldades no trabalho federativo e que vimos apelar à vossa sensibilidade. O desporto, e nomeadamente a federação, desde que eu entrei há cerca de 10 anos, está completamente diferente, para melhor. A legislação tem sido melhor, tem sido mais rigorosa e obviamente que, apesar dos contratempos todos que nós temos numa vida federativa, o saldo é positivo. É positivo, mas não é suficiente. E não é suficiente porque, de facto, em relação às federações grandes, as federações mais pequenas, como é a minha, têm uma grande dificuldade. Têm uma grande dificuldade em financiamento, têm uma grande dificuldade em fazer cumprir tudo aquilo que um instituto, um PDJ, nos pede, porque nós não temos pessoal. Portanto, a exigência que existe para uma federação que, como ao judo, como ao futebol, como ao atletismo, é a mesma que existe para a de kickboxing e Muay Thai, é a mesma que existe para os desportos de inverno. E nós, enfim, as federações mais pequenas que vamos falando com muitas vezes, sentimos uma grande dificuldade. Ou seja, enquanto as federações grandes têm um departamento de formação, têm um departamento de marketing, têm um departamento que só trata das coisas do IPDJ... A nossa, com três pessoas, tem que atender chamadas, e digo-vos já que a nossa federação, eu trouxe aqui um quadro que tem, neste momento, cerca de 5 mil pessoas inscritas. Eu trouxe aqui, como podem ver, isto não pode ficar gravado, mas pode passar, que é um quadro que nós fizemos anual. E é muito complicado... com três pessoas que só tivemos agora, o ano passado que tivemos a terceira pessoa, é atender chamadas, fazer inscrições, fazer as provas, dar vazão a tudo, aos relatórios, às chamadas, a tudo o que o IPDJ nos pede, enviar as coisas, os processos disciplinares, tratar da ADOP, de tudo. Tenho que lhes dizer que as nossas provas, um campeonato nacional nosso tem cerca de 1000 pessoas. E essas pessoas não vão diretamente a um campeonato nacional, têm que ter apuramentos. Ou seja, tem que haver provas na Madeira, nos Açores, no Algarve, no Centro, na zona de Lisboa e no Norte, para haver um apuramento de dois atletas por peso para ir ao Nacional, porque senão teríamos um campeonato nacional que seria quase um campeonato da Europa, ou seja, uma semana. E estas provas, além de serem muito complicadas de se fazer, né, estes apuramentos por peso, por equipas, são muito dispendiosas. E, portanto, quando eu falo que eu, inclusive, fiz um ofício Vou começar aqui agora por me queixar em relação ao financiamento, porque nós temos. Podes passar as folhas que te imprimiste. Eu imprimi aqui tudo que as federações receberam nestes últimos anos, inclusive a nossa, que nos propuseram 78 mil euros e que depois eu consegui que nos dessem 103 mil. Também não vai ficar aqui gravado, mas eu quero que fiquem aqui. O IPDJ faz uma avaliação de todas as federações e nós tivemos acesso a essa avaliação. E a nossa avaliação foi positiva em tudo. E eu fiz um comparativo das federações que tiveram boa nota e as que tiveram má nota. E a conclusão que eu cheguei é que isso vale zero. Ou seja, o financiamento que é dado às federações é dado com base num financiamento histórico. Independente de haver um bom trabalho ou não, independentemente de termos um maior número de agentes federados, e este ano, eu consegui que o IPDJ não me tirasse 22 mil euros, só consegui que me assinasse o contrato de programa em dezembro. Isso significa o quê? Que tive que pedir às empresas todas que trabalham connosco para não receberem e continuarem a trabalhar. Os árbitros trabalharam o ano inteiro sem se receber. Eu própria financiei seleções nacionais, provas, etc., porque eu achava completamente injusto que nos tirassem 22 mil euros. Não. Lá consegui que não nos tirassem os 22 mil euros, pelo contrário, até nos deram mais 3 mil euros, mas este ano de coisas é injusto. É injusto, não devia acontecer. Posso lhes dizer que a nossa federação, como podem ver aí no quadro, trouxeram muito mais agentes federados, cerca de 5 mil, que trouxemos bastantes medalhas, que o Muay Thai, que foi considerado membro do Comitê Olímpico dia 6 de dezembro, e nós tivemos uma atleta apurada para os World Games, portanto, em janeiro, quando nós tivemos uma reunião no Comitê Olímpico de Portugal, só havia a modalidade da ginástica e uma das nossas modalidades, e portanto já vamos ser apoiados. Portanto, é com muito orgulho, nem imaginam o que é ouvirmos o hino nacional lá fora, não é? Onde temos atletas de leste que fazem isto o tempo inteiro, que recebem prémios, que são financiados, e os nossos atletas, para serem atletas de prestígio como são, têm que fazer treinos bidiários. No fundo, quase que deixam tudo aquilo que os jovens fazem, não é? De lado para treinarem, não é? Têm que ser rigorosos com a alimentação para darem o peso, têm que ser rigorosos com os treinos para irem lá fora, não podem sair, portanto, abdicam de uma juventude para ir lá fora. Portanto, eu, como Presidente da Federação, quero lhes dar o melhor que possa, mas às vezes é difícil, não é? E depois vemos ao lado federações que nem sequer trazem estes resultados, que ninguém foi apurado para os World Games, que não têm o mesmo número de filiados do que nós tínhamos e não têm este financiamento. Portanto, é injusto. E é muito importante que vejam uma coisa. A Federação tem duas modalidades. Tem o kickboxing e o Muay Thai. Significa que todas as provas que nós temos em internacionais são a duplicar. Ou seja, nós somos obrigados a estar filiados nas federações internacionais, reconhecidas pela Sport Accor. Sim, senhora. Nós temos a UACO e temos a IFMA. Nós temos que pagar o FII à UACO e à IFMA, internacional e europeu. Depois temos os campeonatos de kickboxing e de Muay Thai. Agora, kickboxing tem 8 disciplinas. Tem disciplinas de ringue, que é o que é mais conhecido pelo kickboxing, não é? Que aí temos o full contact, low kick, portanto, e o K1. E depois temos imensas disciplinas de tatame, que são dos tapetes, com outras regras. Portanto, é muito complicado gerir isto tudo com este financiamento, porque se nós dividirmos o financiamento deste ano, que foi o maior financiamento que nós tivemos até hoje, 50 mil euros para cada lado, sem contar com as provas nacionais, nós temos provas nacionais, por exemplo, no campeonato, só para vocês imaginarem, no campeonato de Lisboa, do ano passado, de apuramento para o campeonato nacional, que foi a Odivelas, e foi-nos cedido o pavilhão, nós gastamos cerca de 9 mil euros. Porque cada área de combate tem que ter entre 5 a 6, é o júri, é o árbitro, tem que ter equipa médica, enfim, tem que ter um sem número de pessoas a trabalhar, não é? Fora a montagem do ringue, fora a montagem do tatame, fora as dormidas dos árbitros todos, portanto, ou seja. E depois temos ainda as provas internacionais, não é? E temos três pessoas a trabalhar, depois temos a pessoa do site, temos a contabilidade, ou seja, parece muito dinheiro assim de repente, não é? Mas não é muito dinheiro, não é? Pronto, isto era o ponto que, obviamente, se nós vimos aqui pedir, falar, obviamente não vimos só dizer que está tudo bem. Era, no fundo, um bocado para dizer, senhores deputados, tenham atenção, porque nós, federações mais pequenas, temos imensas dificuldades. Pronto. Em relação aos prémios, nós, na portaria 103 de 2014, esta portaria fala aqui em vários prémios nos Jogos Olímpicos e modalidades não olímpicas e refere campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Mas depois, quando é para se calcular o valor, os campeonatos da Europa, não está contemplado. Confesso que eu não consigo descortinar como é que se calcula o prémio. Sei que nós temos que fazer o formulário, vem no artigo, se não me engano, 9º, para o IPDJ, mas não conseguimos. E eu acho que era importantíssimo para os nossos atletas conseguirem ter esse prémio. Esse prémio já vinha de uma portaria de 98, que nunca conseguimos ter, que pedimos e nunca conseguimos ter, e continuamos sem conseguir ter. Portanto, eu peço a vossa ajuda para dar aqui um empurrão, porque, de facto, os nossos atletas medalhados, tanto no Campeonato da Europa como no Campeonato do Mundo, merecem. E mereciam esses prémios e mereciam ser reconhecidos. E é um incentivo para todo o sacrifício que eles fazem. E digo-vos que a maior parte deles são pessoas que têm muitas dificuldades. Portanto, era um pedido que eu queria fazer. Outro muito importante, a DOP. Isto é assim, parece um... É porque é mesmo para resumir o máximo possível. Depois eu estou disposta aqui para as perguntas que tiverem. A DOP. Eu acho a DOP ótima, acho que é um trabalho de salientar o trabalho que fazem, acho que é importantíssimo e justo para todos os atletas não estarem a lutar com atletas que estejam dopados. Nós, infelizmente, temos tido muitos casos, infelizmente. Qual é o problema e o que é que eu venho aqui falar? É que o resultado dos testes quase que demora um ano a vir. Nós estamos aqui, a semana passada, recebemos testes de doping de abril do ano passado. Significa que esses atletas combateram, que se calhar até foram lá fora, fizeram prémio, fizeram provas, que foram campeões, que agora nós vamos lhes tirar o título. Mas, ou seja, nada os impediu para ficarem um ano de estarem, de subirem ao pódio, de receberem as medalhas e agora nós vamos ter um trabalho infrutífero de pedir tudo novo. Normalmente não conseguimos nunca que eles retribuam, não é? Devolvam os prémios. Às vezes existem os prémios individuais e depois os prémios por equipa. Temos que fazer a contagem toda. Portanto, o que sofre o caso da taça que foi para o clube X, agora com aquele atleta que não ganhou aqueles pontos, ter que ir para o clube Y. Mas, quer dizer, ao fim de 10 meses estarem no site, 10 meses serem campeões e que já terem feito imensas provas. Portanto, é muito importante que existam os testes de doping, mas os resultados não podem ficar 9, 10 meses para virem, porque esses atletas continuam a lutar. E, quer dizer, nós que chegamos ao cúmulo de, numa semana, recebermos dois testes de doping positivos do mesmo atleta com não sei quantos meses de diferença. E agora o que é que eu digo? Faço dois processos diferentes. O atleta vai tomar o primeiro castigo e agora vai já ter o segundo sem ter tido conhecimento que aquela do primeiro caso, do primeiro processo. Enfim, são motivos que eu não sei, não é? Mas eu acho que era muito importante. Em relação ao artigo do Decreto-Lei 45/2015, foi um Decreto-Lei super importante. Muito, muito, muito importante. Porquê? Porque é o que defende a proteção, nome, as imagens das federações. O que é que acontecia? Desde a lei de base, desde o regime jurídico, o que dizem é que, sempre disseram, que as federações têm a exclusividade das suas modalidades, das suas disciplinas. Mas não havia ninguém que fiscalizasse. Ou seja, o que é que acontece, no meu caso e em muitos outros casos? Acontece que nós éramos a Federação Portuguesa de Kickboxing Muay Thai, depois houve a Federação de K1, que é uma disciplina da nossa modalidade, depois havia a Federação de Muay Thai, depois, enfim, proliferavam as federações. No nosso caso, os atletas têm que ter seguro desportivo obrigatório, têm que ter inscrição, têm que ter exame médico, os treinadores têm que ter título de treinador, têm que fazer ações de formação. Na porta ao lado, nada. Pelo contrário, um atleta nosso que é castigado com doping pode ir combater na porta ao lado. Pronto. Com este decreto-lei, as coisas melhoraram. Mais ou menos. Porquê? Porque no artigo 8 deste decreto-lei diz que a ASAI tem o dever de fiscalizar. O problema é que até agora ainda não houve nenhum ginásio fiscalizado. Ou seja, eu tenho os meus treinadores a queixarem-se que na porta ao lado, inclusive em alto clubes muito conhecidos, que existem treinadores sem título de treinador que estão a dar aulas, porque não há fiscalização. Nós, quando falamos com o IPDJ, diz, ah, sim, mas vocês inclusive podem ir lá fiscalizar. Eu disse, isso é ridículo. Eu vou lá aqui, eu vou dizer que sou presidente da federação e que vou lá fiscalizar. Quer dizer, só sou para me rirem-se de mim. Quer dizer, qual é que não posso ir lá fiscalizar, não é? Ah, mas é que o IPDJ também não tem pessoas para ir lá perguntar. Eu disse, ouça, mas tem que resolver isto da melhor maneira. Nem que enviem para lá uma carta, peça o teu treinador. Enfim, tem que, de qualquer maneira, que ir fechando o cerco, não é? E o que é que acontece? É muito complicado para nós, federações, no meu caso e noutros casos de outras federações que nós temos estado a falar, porque não havendo fiscalização, nós não temos acesso à comunicação social como tem uma federação grande. É injusto nós estarmos a pedir e fazer exigências aos nossos treinadores, aos nossos atletas, quando aqui ao lado se pode fazer, não é? Pronto. Tínhamos imensos casos para contar. Eu vou contar um caso deste ano. Apareceu uma federação que se chama Lautau. Ou seja, não tem nada a ver com o nome da nossa federação. Quando nós fomos ver os estatutos, o que é que acontece? Eles registaram os estatutos, o regulamento, igualzinhos ao nosso. A única coisa que eles fizeram foi, em vez de porem light kick, puseram light whack. Puseram kick whack, semi whack, ou seja, todas as disciplinas que nós temos, as regras são as mesmas, só que em vez de porem kick, puseram whack. O que é que foi engraçado no meio disto tudo? Que nós fomos procurar os registros, que nós vamos deixar aqui, e soubemos que a pessoa em questão vai fazer uma prova internacional nas Caldas da Rainha, entre o dia 7 e 9 de Abril. E nós dissemos, mas eles não podem fazer provas internacionais com as nossas disciplinas, isto tudo é uma mentira, uma fraude, não é? Ou seja, estão a chamar os nossos atletas, os nossos treinadores para irem para lá com os nossos atletas, os nossos árbitros para irem arbitrar. Bom, enfim. E eu não vou estar aqui a falar sobre todos os artigos da lei, não é? Em que dizem que as seleções nacionais são afetas às federações e se nós é que temos a titularidade. Portanto, não vou estar aqui agora a falar sobre todos os artigos do regime jurídico. O que é certo é que nós descobrimos isto dia 4 de março, que era uma prospeção dos atletas à seleção nacional, para o tal campeonato espetacular que iria a ver nas Caldas da Rainha. Bom, o que é que nós fizemos? O que fazemos sempre? Mandamos um ofício a denunciar para o Secretário de Estado, para o IPDJ, para a ASAI e para a Câmara Municipal que vai organizar o evento. Excepcionalmente, que isto normalmente não acontece, porque os presidentes da Câmara o que dizem é assim, nós temos alguma sanção? Não. Ah, então não quer saber, porque isto é bom para a restauração ou para a hotelaria. Vem tanta gente para aqui. Se eles são reconhecidos ou não, o problema não é nosso. Porquê? Porque não há nenhuma sanção. E a ASAI também não vai lá. Portanto, no fundo, existe a lei, mas não cumprem, não é? Eu estou sempre a dizer, isto é a mesma coisa, isto é um exemplo típico, dizem assim, é proibido andar mais de 120 na autoestrada. E para um senhor polícia e diz, olha, esse menino aí há 200. Eu digo, sim, senhor guarda, eu sei, tenho a certeza disso, peço imensa desculpa. E a seguir arranca outra vez. Porque se não houver sanções, ninguém vai cumprir a lei. Portanto, tem que haver sanções e tem que haver fiscalização para cumprirem a lei. Porque neste caso, quem é que é obrigado a cumprir a lei? Só a Federação. Nós, se não cumprirmos a lei, não recebemos financiamento. Nós, se não cumprimos a lei, não nos renovam a utilidade pública desportiva. E por aí adiante. Portanto, é muito complicado para quem tem utilidade pública desportiva, tem que cumprir tudo. Mas na porta ao lado, não cumprem nada mais. Estes dinheiros... é nitidamente saco azul, ninguém presta contas de nada. Bom, excepcionalmente nós enviamos isto para o gabinete e para o Sr. Presidente da Marinha Grande, que nos respondeu que não iria haver nesta prova, nem aqui, nem em nada do seu conselho. Portanto, mas isto é uma exceção. Pronto. Está aqui, eu não vos trouxe tudo, trouxe só isso para trás. Agora, uma coisa muito engraçada. A Federação Nacional de Lautau, que é uma cópia dos nossos estatutos, dos nossos regulamentos e das nossas disciplinas, é registada em Portugal. E, por sua vez, a mesma pessoa registou a Federação Internacional. Ou seja, significa que eu posso fazer uma federação, a Federação de Chin Chan Chun, vou buscar as regras e os regulamentos e tudo à Federação de Portuguesa de Kickboxing Muay Thai, e eu própria faço uma federação internacional. E depois vou a uma câmara e vou vender-lhe que vou fazer lá um grande campeonato internacional. E isto é o que está a passar. E o que é que eu faço? Denunciamos, outra vez, Secretaria de Estado, IPDJ, às Caldas da Rainha, que não tivemos resposta, e à ASAI. E ninguém nos dá a resposta. Não sei o que é que é de fazer. Deixo aqui. Só para finalizar, em relação a... Só mais dois assuntos, muito rapidamente. Em relação ao Estatuto Total de Rendimento, a Andréia vai aqui falar, porque é a pessoa que trata com o IPDJ, porque nós não conseguimos que os atletas do secundário, que sejam medalha de ouro, que tenham Estatuto Total de Rendimento. E são esses até que mais precisam, por causa da escola. Mas em relação a isso, a Andréia vai falar. Só mais um à parte... Só para finalizar, em relação ao regime jurídico. O regime jurídico das federações, obviamente que melhorou a vida das federações todas, mas é muito complicado para federações mais pequenas. E uma delas, nomeadamente, é o artigo em que diz que os treinadores não podem fazer parte dos órgãos sociais, e os árbitros não podem fazer parte dos órgãos sociais. Eu vou-vos dizer que, para mim, e para federações como eu, que são pequeninas, é muito complicado. Porque termos pessoas fora da federação, o que é que acontece? Nós temos que pedir a pessoas conhecidas e amigas para fazerem parte da federação, que depois não têm muito a ver com a federação, não têm a ver muito com a modalidade, não querem às reuniões. Portanto, acho que esse artigo, que devia ser alterado, faz sentido para federações que tenham muitas pessoas, faz sentido para federações de futebol, mas para federações pequenas... Nós, de facto, temos que ter pessoas da nossa modalidade nos nossos órgãos sociais, porque é muito, muito difícil, quase impossível, sem recorrermos a amigos pessoais para fazerem parte dos órgãos sociais, que depois, obviamente, assinam de cruz, e nós temos sempre que pedir opinião às pessoas que estão dentro da nossa federação. Agora vou dar a palavra só à Andréia, por causa do alto rendimento.
Então, Andréia... Andréia Oliveira.
Sim, boa tarde. Nós este ano conseguimos, no Campeonato da Europa de Séniores, levámos 4 atletas, trouxemos 4 medalhas, 3 de ouro, 1 de bronze, conseguimos os 4 estatutos de alto rendimento. Fomos ao Campeonato do Mundo Júniores de Kickboxing, trouxemos 1 medalha de ouro. A atleta tem 18 anos, está na faculdade, não consegue ter o estatuto. Assim como o atleta do Muay Thai, que foi medalha de prata também num campeonato do mundo, porque nos dizem que a lei prevê que tem que haver mais de 20 atletas no peso deles. O que é muito complicado termos 20 atletas num peso. Até porque as próprias federações só podem levar 1 ou 2 atletas por peso, mesmo para os campeonatos do mundo e da Europa. O que impossibilita quase sempre uma modalidade não olímpica, que um júnior, quando está a querer entrar para a faculdade e a querer avançar nos estudos, que o consiga, porque já basta os sacrifícios, como já foi aqui referido, que eles fazem. Eles têm que dividir o tempo deles entre os estudos para tirarem boas notas, para conseguirem seguir para a faculdade e os treinos que são cada vez mais intensivos. O que torna-se também muito complicado para nós justificarmos aos pais porque é que vêm os filhos a investirem tanto neles e não são reconhecidos. E que às vezes alguns dos jovens acabam mesmo por desmotivar, que é complicado. É tudo. Obrigada.
Ok, muito obrigado. Passava agora então aqui a palavra aos senhores, agradecendo os vossos contributos e as vossas inquietações, que são muito pertinentes, naturalmente, de quem vive a modalidade e o desporto em geral. E passava então a palavra ao Sr. Deputado João Sá, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Felicitar então os representantes da Federação e agradecer-lhes o facto de ter vindo cá hoje a expor as vossas dificuldades. Em primeiro lugar, vocês estão aqui em situações muito pertinentes, mas nós, a Assembleia, é mais um órgão legislativo que executivo e muitas dessas questões são da competência do Governo e nós não teremos competência para as poder resolver, não é? É o nosso papel aqui sensibilizar o Governo e as instituições que tutelam esta matéria para aquilo que nos fazem aqui, mas nós, enquanto deputados, não temos a capacidade de resolver alguns de ou muitos, ou aquilo que nos trouxeram aqui, mas pronto, nós estaremos naturalmente atentos e sensibilizados para aquilo que nos trouxeram aqui hoje, para juntamente dos órgãos competentes e do seu secretário de Estado sensibilizar para estas questões. Portanto, percebemos perfeitamente a dificuldade que vocês têm no financiamento, sendo uma federação mais pequena, de registar que vi nos dados, não sei, que tiveram um grande crescimento nos últimos anos, quer de atletas, clubes, árbitros, pronto, cresceram de uma forma consolidada, mais ou menos em todas as matérias, o que nas vertentes clubes, árbitros e interessante, o que é importante. Falou-me aqui no caso do financiamento, que era baseado essencialmente em financiamento histórico, mas eu tenho noção que no último governo já passou só para 50% e não a totalidade do financiamento de ter a ver com o histórico. Acho que já é 50-50, se não podia corrigir relativo, mas tenho essa ideia que no outro governo já foi alterado, em que o peso histórico já houve aqui uma alteração significativa, porque era muito injusto por causa do relativamente àquilo que nos referiram aqui. Aquilo que também nos traz ainda da DOP é extremamente importante, não faz sentido nenhum, 6 meses depois, um ano depois, estamos a cascar o atleta, que andou durante esse período a competir. Portanto, também tem-se que, junto das instituições do organismo que o faz, para que sejam mais céleres nessa matéria. Quanto àquilo que nos fala da fiscalização de outras federações que aparecem, a lei nisso já prevê, compete aqui às AI, às entidades que fiscalizem, efetivamente, porque em termos relativos está tudo criado, acho que não há mais a querer aqui daquilo que é a competência da Assembleia, é mais agora os organismos fiscalizadores fiscalizarem e fazerem cumprir a lei relativamente a essas questões e, portanto, iremos também sensibilizar as entidades que relativamente a essa matéria para fazer, porque o problema que não é só com a vossa federação, há outras federações que também têm o mesmo problema, exatamente com outras federações que vão surgindo à DOC. Relativamente ao Estatuto de Alto Rendimento para os atletas, efetivamente é um problema que os atletas esforçam-se, não é? Têm que tirar boas notas para um lado, têm que também se dedicar à modalidade onde querem ter bons resultados e é importante que tenham aqui um apoio e, portanto, também iremos trabalhar nesse sentido. E não me alongar muito mais, porque já estamos quase em cima da hora do plenário. Dizemos que da parte do Grupo Parlamentar, por ser um bocado, estamos sensibilizados para aquilo que nos trazem aqui hoje. Estaremos disponíveis para colaborar com aquilo que entenda que nós podemos ser úteis. Se quiser fazer chegar mais alguma informação, disponham da nossa parte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista.
Sr. Coordenador, Srs. Deputados, agradecer a vossa participação e a vossa exposição. Partilhar também esta referência de que parece-nos que grande parte das preocupações tem a ver com a gestão corrente e com o funcionamento corrente da vossa atividade e, portanto, diria que as respostas que poderiam obter será o IPDJ a entidade adequada para conseguir, de alguma forma, explicar com algum rigor ou com um pormenor as metodologias e os critérios utilizados. Parece-me que a questão, levantaram aqui os problemas sobretudo relacionados com critérios de financiamento da vossa atividade, não é? Levantaram aí o critério dos atletas, do número de atletas, que devia ser um critério de funcionamento. Penso que é algo que deverá ser colocado no IPDJ, no sentido de haver uma uniformidade de critério para todos. sobre um outro problema que aí levantaram, relativamente à acreditação da entidade e à possibilidade de surgirem outras entidades que com estatutos semelhantes se conseguem registar, digamos assim, e que, aparentemente, de forma abusiva, usam a vossa atividade e usam o vosso suporte institucional para fazerem a atividade, ou colam-se a esse suporte institucional. Eu diria que presumo que essas entidades não tenham nem estatuto de utilidade pública, nem usufruam de financiamento público, não é? Ou pelo menos do IPDJ, não é? Senão estaria o IPDJ a financiar duas entidades. Se não cometerem nenhuma infração legal, eu diria que é quase como no atletismo as pessoas correrem na rua, livremente, ou seja, não estou a ver, ou encontram um mecanismo de conseguir fazer essa distinção, ou dificilmente conseguirão intervir, com exceção do tipo de intervenção que tiveram na autarquia, onde a atividade se desenvolveu e onde, por iniciativa própria, anularam a questão. Eu conheço bem a regulamentação, eu sei o que é que me vai dizer, eu conheço bem a regulamentação e conheço bem o processo, aliás, essa é a minha área de formação, e com outras atividades acontece, ou seja, as fronteiras do desporto, da atividade desportiva formal para a atividade desportiva informal ou não formal, são ténues e, portanto, ou encontram um mecanismo por parte da procura que colabora no sentido de estabelecer essas distinções, ou por decreto há dificuldade de ir lá, ou seja, a Assembleia da República que não pode legislar no sentido agora é só a Federação que faz este tipo de organização e este tipo de eventos. Depende do que a Federação faz. Não, não diz bem isso. A Federação faz aqueles que são homologados, aqueles que são formais. Na atividade desportiva formal, e aquilo que compete ou que concorre para o financiamento público, o reconhecimento da atividade pública desportiva avança nesse sentido. Mas,
Sr. Deputado, deixe-me só interrompê-lo. Isto é a diferença entre uma prova de bicicleta e andar de bicicleta, como disse muito bem, entre uma prova de atletismo, pronto. Provas de atletismo, quem faz é a Federação de Atletismo. Provas de ciclismo, quem faz é a Federação de Ciclismo. Andar de carro, todos nós andamos. Provas de automóveis, quem faz é a FPAC. E por isso é que tem imensos critérios que a lei exige para a FPAC, não é? Que tem que ter licença, tem que ter exames médicos, tem que ter etc, etc. Portanto, nem pensar que em paralelo que vá ali alguém fazer uma corrida de carros. Nem pensar, porque então ninguém se federava. Porquê? Porque todos nós... Então, vamos lá imaginar, o que aconteceu no passado e o que acontece agora é assim. Esses senhores fizeram uma federação, como já houve no passado. E depois essas inscrições vão para onde? Vão para essa pessoa. Que nunca apareceram dinheiro, nunca apareceu nada. Aliás, eu tive um problema muito grande na minha federação no passado, que era assim, que as pessoas só davam contas do dinheiro público, do dinheiro que vinha do antigo IDPE, e todo o dinheiro que vinha das inscrições pura e simplesmente desapareceu durante anos. Portanto, é completamente diferente.
Não percebo bem o que eu estou a dizer, mas eu vou-lhe dar um...
Isso.
Vamos só colocar aqui alguma questão, deixe-me o senhor estar a terminar e depois presta-se a esclarecimento.
Levado à letra aquilo que está a dizer, eu na minha rua estaria impedido de organizar um torneio de futebol. É diferente. Portanto, eu sei o que é que estou a falar. E, portanto, eu percebo, você está a falar de uma dimensão institucional naquilo que é o desporto formal. E aquilo que é o desporto formal que tem financiamento público, a partir da utilidade pública desportiva e a partir dos critérios de financiamento de sua atividade. Mas a diferença entre desporto formal e desporto informal, ou desporto não formal, é um desporto que a prática é bem tudo semelhante, não é? Só que não tem um enquadramento institucional adequado. Imagine, por hipotético, que eu faça um torneio de futebol na minha rua e que lhe chamo torneio internacional de futebol. Só que é na minha rua. e inscreve-se quem quiser. Obviamente que só a partir de uma formação adequada por parte da procura, por parte das pessoas que se vão lá a inscrever, vão perceber que aquele torneio é um torneio de futebol, é na minha rua, não tem qualquer enquadramento institucional, não tem qualquer enquadramento federativo, é um mero título que eu pus num cartaz. Está a perceber? E que pode ter uma dimensão de logro ou não ter logro. Portanto, quando estão envolvidas federações internacionais, e estão envolvidos um quadro institucional internacional, isso, que reconhece nos diferentes países quem são as entidades que, as suas representadas, digamos assim.
Está bom? Tá, dê-me licença. É. Então, eu posso organizar um campeonato do mundo de futebol. Eu vou pedir um estádio a uma câmara, um campo de futebol, vou-lhe chamar Campeonato do Mundo de Futebol, convido vários clubes internacionais e faço um campeonato. E quando chegar lá, azai, porque se for futebol, azai, vai lá e vai dizer assim: meus senhores, onde é que está o título de treinador para estarem aqui? Eu vou dizer: mas não, mas isto é brincar, ninguém está aqui e precisa de título de treinador. Então, mas vocês chamaram Campeonato do Mundo. E eu disse: ah, pois chamei Campeonato do Mundo porque vêm amigos meus do Brasil, vêm amigos meus da Coreia, vêm não sei o quê, e vamos fazer. Então, e os árbitros? Ah, os árbitros são também meus amigos. Acha que isto é possível? Senhor deputado, garanto-lhe eu aqui que não é possível. A lei não permite. A lei não permite isso. A lei, no seu artigo,
de
agora de 2015, não permite,
ordem,
não permite
nós
isso.
Depois também temos a sessão plenária. E
está
o
bem,
deputado...
quero só aqui deixar um
espera aí que eu já vou dar a palavra assim.
Ah, está bem, era só para deixar.
Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista, também queria fazer umas perguntas.
É uma questão muito simples também. No complemento, eu penso que há aqui uma confusão entre desporto formal e informal. Eu não estou a ver essa federação constituída à margem da lei, que até posso reconhecer como Estado constituído à margem da lei, levar dessas provas os resultados serem reconhecidos oficialmente, levar atletas a representar Portugal. Não, mas a prática do desporto informal é feita... Eu, por exemplo, eu pratico BTT e faço uma prova de BTT no meu concelho. Poderei fazer uma análise comparativa. Mas esta é a minha interpretação, aliás, complementar à que o meu colega aqui deu, mas pronto, compreendo também do outro lado.
Porque... O doutor está a falar de desporto amador e de desporto federado, não é? Pronto, desporto amador e desporto federado.
Muito
mas
bem,
mesmo o desportador.
Vamos então só para.
Está bem.
Se os deputados alguém quer colocar alguma questão, então, Sr. Presidente, pode para os esclarecimentos que entender convenientes, faça favor.
Sr. Deputado, diz a lei que não há nada que possa confundir as modalidades com a utilidade pública desportiva. O nome da federação, o nome das suas disciplinas, portanto, modalidades, disciplinas, seleções nacionais, não é permitido sequer que haja, por parte dos treinadores ou dos clubes, contratualizações sem informar a federação. E isto é, de certa maneira, para haver uma regra. Foi por alguma razão que o antigo governo fez o título de treinador. Sabe porquê? Porque qualquer pessoa chegava a uma garagem, mesmo um clube qualquer, ia dar aulas de tudo. E agora não podem. Existe o título de treinador, existem créditos, existe para a educação física, existe para as diversas modalidades. As próprias federações são obrigadas a fazer curso de formação. As próprias federações. Porque senão, repare numa coisa, eu para fazer uma prova... Não é? Qualquer pessoa para fazer uma prova dentro da minha federação, nós como federação, ou um clube para fazer uma prova, todos os atletas que vão fazer a prova estão inscritos, têm exame médico e têm seguro desportivo. E os árbitros vão lá. E isso é uma prova, que são os próprios clubes que fazem. Agora, é óbvio que eles não gostam quando na porta ao lado eles têm que ter... Inscrição, tem que ter seguro desportivo, tem que ter exame médico, o exame médico diz que os miúdos têm que ter vacinas, enfim, há imensos critérios. E depois, na porta ao lado, fazem uma prova e que dizem: este senhor é campeão nacional. O que é que me impede de eu dizer: este senhor é campeão nacional de kickboxing? E vou para o Facebook, para as redes sociais e digo: ali o senhor Joaquim agora é o campeão nacional de 67 quilos de kickboxing. Isto não é permitido pela lei. E diz no artigo 8º que a ASAE vai lá. E mais, até dizem que qualquer prova que seja feita, que não tenha a tutela da Federação, que o material é apreendido. Diz isso na lei. Precisamente, olha, e até, inclusive dizem que tem que ter o parecer da Federação. Parecer esse que é vinculativo. Que é diferente fazer uma prova e fazer. Agora, o que eu digo é que não há fiscalização.
Nós estamos a falar de coisas completamente diferentes. Peço desculpa.
Pronto, então fomos nós que nos percebemos mal. Pronto.
Exatamente. Obrigado.
Eu sei que a Assembleia vem aqui sensibilizar. Porquê? Porque eu acho que ainda já não sei quem é de recorrer. Obviamente que é a Secretaria de Estado. Eu acho que o regime jurídico está muito melhor. E ele, como eu comecei por dizer, que o desporto cada vez está melhor. Só que nós arranjamos mil maneiras de fiscalizar e arranjam-se mil e uma maneiras de dar a volta à situação. O que eu acho é que poderia-se fazer, e a minha proposta era se rever o regime jurídico, nomeadamente este regime jurídico não está pensado nas federações mais pequenas, relativamente a algumas situações como esta que eu referi dos órgãos sociais. Não sei até que ponto é que pode, não pode partir daqui um projeto de lei. Ou um grupo de trabalho que entregue ao Governo e que faça um decreto de lei. Enfim, é a minha proposta. Porque, sinceramente, eu sinto-me aqui às vezes de pernas e mãos atadas. Eu vou-vos dizer, o Instituto de Desporto, com todas as coisas boas que tem, também tem coisas más. E eu, por exemplo, em relação aos ofícios que eu mando, que vi ao Sr. Presidente Pipa, ao Gabinete Jurídico, para dar respostas jurídicas, nunca as recebi. E eu vou dar, só trouxe aqui dois exemplos. Um deles que foi um registro de uma disciplina nossa, porque é impossível, não é? Porque vamos imaginar, se cada federação tem não sei quantas disciplinas, se cada um de nós aqui registar essa disciplina, quer dizer, não tem cabimento. Portanto, queria uma resposta da parte do IPDJ que pudesse ter alguma validade, e numa federação tão pequena como nós, é assim, ou vamos para os tribunais que demoram anos, ou agora, hoje em dia, temos, enfim, a possibilidade de ir para o Tribunal Arbitral do Desporto, que nunca fomos, sabemos que, de certa maneira, que é bastante dispendioso, e que tudo se podia resolver, às tantas, com o ofício da parte jurídica do IPDJ, que não vem. Pronto. Pedi uma audiência, e a resposta a essa audiência da parte do IPDJ foi, e face a várias insistências e telefonemas semanais, foi que agora nem sequer me ia receber, porque eu estou em processo de renovação da utilidade pública desportiva e, portanto, não vai receber. Eu peço uma coisa e respondem-me outra, mas, enfim, eu vou deixar aqui também para ver. Obrigada.
Não, então, muito obrigado. Creio que foi uma reunião muito produtiva. Se tiverem algum documento escrito, alguma proposta que nos quiserem fazer chegar sobre as vossas reivindicações, sugestões, pedidos de alteração legislativa, nós na nossa competência, que é essa, legislativa e de fiscalização também da atividade dos membros do Governo, da Administração Central, etc., não deixaremos fazer as nossas diligências. Mas se quiserem fazer chegar algum documento escrito, alguma sugestão que nos queiram fazer chegar, acho que estamos receptivos a esses contributos e agradecer a vossa presença. E desejar-vos um bom mandato e um bom trabalho.